Pois agora estamos em contato telefônico com Antônio César Cusi, nosso grande amigo, nosso grande irmão. Ele que é um grande colaborador aqui da Rádio Lagoa FM. Diariamente, às 7h10, tem o seu comentário aqui no programa Bom Dia Cidade. Muito apreciado, comentários inteligentes, claros, concisos, objetivos. Ele há muito tempo é um grande colaborador aqui da nossa emissora. E hoje a gente vai bater um papinho a respeito, porque que bom. E eu admiro essa faceta do Antônio César Cusi. Ele domina todas as áreas. Ele tem uma abrangência muito grande em termos assim, de conhecimento. Admiro sua inteligência. Sou um fã, e aqui não é o confete gratuito, do Antônio César Cusi. Há muito que eu admiro o seu trabalho, a sua inteligência, a sua perspicácia. A forma como analisa os fatos é algo assim que me impressiona. Meu caro Antônio César Cusi, muito bom dia!
Respeitados os exageros patrocinados pela excessiva bondade desse meu colega. Bom dia, Demar, tudo bem?
Como é que vai, meu amigo? Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Sobrevivendo com folga, vamos dizer assim.
Isso. Cusi, estamos chegando ao final de 2021. Como é que você avalia o atual cenário? Como é que foi esse ano? Um ano ainda de pandemia, embora os efeitos fossem menores em relação a 2020. 2021, os efeitos, as consequências da pandemia foram cruéis, terríveis. Com relação a 2021, a situação amenizou, mas o cenário continuou muito difícil. Prova está que voltou a inflação, chegamos a casa dos dois dígitos. Qual a avaliação que faz de todo esse cenário, Cusi?
Esse questionamento, Ademar, ele é tão amplo e tão complexo que eu fico a pensar no seguinte. Qualquer um de nós, debruçado sobre esse questionamento que você faz, pode fazer a opção da labúria, das queixas, das lamentações, de não olhar para si mesmo e começar a olhar para o prefeito, para o secretário da Agricultura, para o governador, para o presidente da República. Se os nossos ouvintes estão lembrados, em recente oportunidade fiz um comentário que foi veiculado também neste canal, que tratava de como era evidente que mesmo durante todas essas dificuldades promovidas pela pandemia, e que sistematicamente são repetidas com outros nomes, dificuldades existem em qualquer atividade o tempo todo. Como algumas empresas se reestruturaram e cresceram, chamando aquele processo de reinvenção à realidade dos fatos. Muitas lojas fecharam, inúmeras. Muitos prestadores de serviço faliram, tiveram que trocar de atividade, ficaram sem trabalho durante muito tempo, e outros tantos trataram de se reposicionar diante da sua atividade profissional e fizeram como qualquer ser vivo neste planeta tem que fazer, uma adaptação às circunstâncias. Eu não estou dizendo com isso que a pandemia tenha julgado de todos nós, em diferentes níveis. O fato é que, na largada, todos nós sofremos um impacto. A diferença ficava por conta. Quem é que tinha um faturamento garantido naquele momento? Quem trabalhava com medicamentos, que prestava serviço na área da saúde, porque a pandemia gerou uma demanda extraordinária e que em algum momento esteve fora de controle. A demanda era tão excessiva que não se tinha capacidade instalada para o atendimento. As demais atividades, indústria, comércio, prestadores de serviço, etc., enfrentaram grande dificuldade. O agronegócio continuou plantando e continuou produzindo. Porque no agronegócio, com raras exceções, não existe a necessidade da aglomeração. O agronegócio produz cada vez mais com uma quantidade menor de mão de obra. Tem exceções? Tem. Claro que tem. As fumageiras requerem muita mão de obra na hora do beneficiamento, também na hora da colheita. A fruticultura também exige, mas o agronegócio soube, conseguiu dar a volta, vamos dizer assim, e enfrentar as dificuldades. Eu prefiro ficar mais no sentido de que todos nós vamos promover esta travessia, nos tornando melhores, desde que tenhamos clareza de que todos os problemas, todas as pedras, como se diz, com o momento que se apresenta no nosso caminho, são os nossos reais professores. Porque aquela história que mares bravios formam grandes marinheiros, e mares calmos o contrário, promoverão e formarão marinheiros acomodados, que é o menor sinal de dificuldade, vão naufragar. E não é o nosso caso, nós vamos sobreviver, e estamos sobrevivendo, não é, Demar?
É verdade, verdade. Cusi, chegamos a uma inflação de 2 dígitos. A causa única seria a pandemia? Eu tenho feito esse questionamento a mim mesmo. Porque para um, para outro, em conversas informais, eu tenho formulado esse questionamento. E todas as respostas têm apontado um único caminho, a pandemia. Teria sido unicamente a pandemia a causa da volta da inflação, a volta da recessão? Aliás, a questão de poucos dias, eu li um termo que me chamou a atenção e que eu desconheço totalmente. Eu tenho que confessar a minha ignorância. Recessão técnica. O que, que vem a ser a recessão técnica?
Já estamos dentro dela. E tem uma possibilidade de que, hoje, por exemplo, o Copom, que vai, trata da taxa básica de juros, todos os economistas, todos os indicativos apontam que nós vamos ter um aumento nessa taxa de juros, que vai sair dos 7,75 para 9,25. Essa é a expectativa. O Brasil tem, por exemplo, na estrutura de análise do Fundo Monetário Internacional, que foi divulgada agora há poucos dias, ontem, a pior projeção de crescimento de PIB para 2022. E a recessão significa o seguinte: uma redução da capacidade produtiva. E dentro dessa capacidade produtiva está também a capacidade de competir. A nossa produção, os nossos produtos competirem em termos internacionais. E com um detalhe, o Brasil é um grande exportador de produtos in natura com pouco valor agregado. Significa dizer que a nossa matriz produtiva, no que se refere da porteira para fora, ou seja, para o exterior, agrega pouco valor. E essas questões todas estão na balança com o desembolso que os governos estão sendo obrigados ou optam por fazer para tentar equilibrar a renda das famílias menos favorecidas, daquelas pessoas que não são funcionários públicos, daquelas pessoas que não têm poupança, daquelas pessoas que entraram na linha de miséria. Os gastos públicos crescem. A arrecadação, estranhamente, também cresce a partir de uns poucos agentes. Mas isso tudo não é sustentável. E o estouro do teto, Ademar, o estouro do teto, que houve esse modo esperneante do governo para conseguir, vamos dizer assim, arrebentar esta fronteira que foi criada lá no governo Temer, responde também por esse conjunto de recessão. Que é a capacidade de tentar produzir e não conseguir o necessário, ter uma demanda interna que não consegue atender em alguns itens, nós não temos tecnologia para isso. Nós, nos últimos 20 anos, não conseguimos aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. Significa dizer que a nossa formação de mão de obra ainda é precária. Estes itens todos, as reformas estruturais não aconteceram. Alguns pequenos avanços foram conseguidos nesse governo, sim, foram conseguidos. Mas o que está se gastando é uma coisa também impressionante. E com um detalhe, a qualidade dos gastos, apesar de, melhorou e melhorou muito, especialmente na infraestrutura. Só que não há como recuperar tudo aquilo que não foi feito nas últimas décadas num espaço muito curto de tempo. E para concluir esse rápido e superficial raciocínio a respeito das questões ligadas à inflação, a inflação desorganiza a economia. Imagina, Demar, a grande massa salarial dos brasileiros, que tem uma renda per capita sofrível, em termos de um país que pretende ser um país desenvolvido, enfrentando uma inflação de 2 dígitos, aliás, acima de 10%. Para ser mais preciso, 10,67% é o acumulado até novembro, nos últimos 12 meses aqui no Brasil, 8 e alguma coisa, quase 9% ou 9% só em 2021. Como é que fica o orçamento dessas famílias? A tarifa de energia elétrica subiu mais do que isso. O gás subiu muito do que isso. O combustível subiu mais do que isso. Alguém pode dizer assim, ah, mas assim, César, o pobre não tem carro. Sim, mas isso tudo influencia, o custo do combustível influencia. É um momento preocupante em que a eleição, que já bateu a nossa porta há mais de 2 anos, porque algumas autoridades no país resolveram antecipar a disputa para 2022, e na minha visão é completamente inadequado, inadequado antecipar com dois anos praticamente antes do pleito, mas é o que nós temos. Tem eleição na frente e ela não oferece nenhum tipo de solução. Uma disputa eleitoral, seja em que circunstância for, sempre vai trazer agravamento das contas públicas, o que pode fazer com que essa inflação não consiga ser controlada como todos nós desejamos. Ademar, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos filhos, netos, e muitos empresários na faixa de 30 anos, por aí, que não sabem o que é conviver com a inflação, não é, Ademar?
Sim.
Nós sabemos.
É verdade, é verdade. Cusi, além de uma crise econômica, estamos vivendo também uma crise política?
Olha, Ademar, é impossível que... Aliás, o termo crise, ele também... Eu luto bastante com essa ideia do termo, que crise significa, em primeiro lugar, mudança. E a mudança acontece o tempo todo. Nós, quando tivemos ali a Revolução de 64, vamos dizer assim, a tomada do poder pelos militares, e comprovadamente foi para atender o pedido de boa parte da sociedade produtiva do país naquele tempo, que temia a posse de um outro regime, nós experimentamos uma grande crise, uma grande mudança. Nós saímos de uma democracia republicana para um regime de exceção, e convivemos durante algum tempo. A redemocratização promovida pelo então presidente João Batista Figueiredo, general do Exército Brasileiro, também representou uma grande crise, uma grande mudança. E a entrada da esquerda do Brasil, lá em 2003, com a eleição de Lula, representou também uma grande crise. Uma crise no sentido de mudança. E o advento do poder na mão da direita, especialmente com a figura do atual presidente de extrema direita, beirando o conservador, também representou uma grande mudança. E isso são crises, crises que nós temos que enfrentar. Eu defendo muito, e os ouvintes da Lagoa FM sabem muito bem, aqueles que nos acompanham, eu defendo muito a ideia de não radicalizar posições nem à esquerda, nem à direita. Ou melhor, todas as posições radicais oferecem um risco bem maior do que o caminho do meio, do que o ponderável. E nós estamos vivendo um extremismo de direita nesse momento. Assim como vivemos também um extremismo de esquerda que promoveu estragos difíceis de serem recuperados e que precisaremos de décadas. Alguns desmanches que foram promovidos na estrutura da formação de mão de obra no Brasil, na escolarização e no sistema de escolarização em geral, nós demoraremos muito tempo para recuperar. Mas isso não significa que nós tenhamos que estar o tempo todo nos engalfinhando em lutas para provar que quem me antecedeu está errado. Eu tenho que tratar de promover o acerto. E vejo um grande consumo de energia de alguns integrantes do governo, que em sua maioria trabalham muito bem, apesar dos desmanchos do Ministério, que pouco conseguiram sobreviver à truculência e à forma da gestão do atual presidente. O Ministério é integrado por pessoas que têm boa capacidade de execução, um consumo excessivo para rebater os desmandos que ocorreram em governos anteriores. E eu convido a todos nós a pensar no seguinte: quando nós elegemos um prefeito que fez oposição à administração anterior, o que que nós esperamos do prefeito? Que ele fique falando mal da gestão anterior ou que ele resolva os problemas causados pela má gestão anterior, se é que eles aconteceram. E a política se presta muito para isso. O cidadão se candidata fazendo estabelecendo compromissos extraordinários que nem sempre podem ser cumpridos, porque não se muda tudo da noite para o dia, e consome uma energia nobre, muito tempo falando mal das gestões anteriores. No meu caso, e eu não quero ter razão, só quero compartilhar o meu ponto de vista, o meu desejo é que os eleitos, sejam de que partido for, de esquerda, de direita, de centro, de baixo, de cima, não importa a posição política, a ideologia, até porque no Brasil a ideologia é uma coisa assim, absolutamente descartável. Nós temos pessoas indo para a nona sigla, isso sim é ideologia, não é? Então, pensar o seguinte, eu penso que o eleito tem que tratar de fazer soluções, produzir soluções. Ficar falando mal das gestões anteriores é um sintoma de dificuldade para resolver o que precisa ser resolvido. E esse assunto não me interessa, sinceramente. Ficar falando, olha, tem problemas estruturais na educação. Não faça alarde, vai lá, tens o poder, tens condições de resolver, vai demorar, inicie o processo na velocidade possível e resolva as questões. Mas a política também é muito alimentada pelas rusgas, pelas brigas e pela troca de farpas. Como se falar do passado fosse resolver os problemas do presente e projetar o futuro para todos nós.
Cusi, já é possível vislumbrar um cenário para 2022? Com certeza sim.
A medição que o FMI faz, o crescimento do PIB, por exemplo. Vou falar de economia e depois vou para o lado da política em seguida, bem rapidinho. O Brasil tem a pior projeção de crescimento do produto interno bruto para 2022. Projeção, meus amigos, é projeção. Projeção significa que, analisadas as atuais circunstâncias econômicas, capacidade produtiva, esse cenário todo mundialmente construído que está em andamento hoje, o Brasil, segundo o FMI, aponta um crescimento de provavelmente 1,5% do nosso PIB. É muito pouco. Depois tem a África do Sul com 2,2%, a Rússia com 2,9% e outros países numa condição bem melhor, evidentemente. Mas esse é um ponto. 2022, nós todos, Ademar, seremos impactados pela campanha eleitoral. O estouro do teto tem um conteúdo assistencialista importante. Quando eu digo assistencialista, não estou colocando no termo pejorativo. É muito difícil avaliar a quantidade de pessoas que estão passando fome no Brasil hoje. E eu não posso colocar a culpa em ninguém em particular, mas sim na conjuntura. Porque adversários políticos colocarão a culpa no governador, no presidente. Todos têm parcela nisso. Mas não há ninguém em particular. A pandemia, evidentemente, respondeu por esse exacerbar das dificuldades aí. Mas a campanha eleitoral no Brasil vai mascarar, como historicamente faz, a realidade do Estado. E nós, eleitores brasileiros, eu preciso incluir nisso, mesmo que eu não pratique esse tipo de comportamento, não adote esse tipo de comportamento, somos movidos a assistencialismo. A entrada, por exemplo, desse Auxílio Brasil começa a ser pago na sexta-feira de hoje. E a virtual aprovação do 14º salário para os pensionistas do INSS, você viu essa notícia, Neymar?
Sim, sim.
Isso tem um poder de fogo extraordinário para quem é situação, para quem está no governo. E aí o foco dos eleitores muda totalmente. Eu estou com uma pesquisa que não vou divulgar aqui, evidentemente, né, Ademir? Depois, Ademar, vou te passar ela, hein? Nossa, que foi publicada agora pela manhã, 7h04, que já mostra uma melhoria da imagem do governo numa pesquisa que foi realizada agora nos dias 3 a 5. Em dezembro, o eleitor brasileiro, a grande massa de eleitores brasileiros, é movido muito por essa questão. Imagina num tempo de pandemia, o Auxílio Brasil entrando, mais aquele o esquema do gás também, para algumas famílias, evidentemente, a cada 2 meses, e mais o 14º salário para os pensionistas do INSS. As pessoas que estão nos ouvindo tenham calma, porque isso está sendo formatado, é praticamente certo que vai acontecer, mas não é para todos os níveis. Quem ganha acima de 2 salários, eu não quero detalhar aqui ainda, porque a medida não foi ainda publicada, não é? Existe a sinalização, para que as pessoas não saiam gastando, não é? Isso tudo traz um componente que reflete na economia, evidentemente, que as pessoas com mais dinheiro no bolso vão consumir mais, vão mais ao armazém, mais ao supermercado, vão consumir mais serviços, mais roupas, enfim, mais calçados. O consumo vai aumentar e os gastos públicos também. E essa é uma combinação que não nos deixa muito felizes na medida em que pode continuar alimentando aquele monstrinho chamado inflação. Eu estou dizendo pode, pessoal. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Falar de futuro é uma articulação sempre muito complexa, mas a sinalização é essa. Porque o fundo eleitoral, o veto que o presidente fez, daqueles 5,7 bilhões que ele trouxe para dois, a qualquer momento pode ser derrubado, viu, Deus? Ontem estava marcada a reunião no Congresso, eles adiaram. E ali nós poderemos ter mais desembolsos ainda. Esses componentes todos nos colocam em 2022 num ano de muita cautela. Não que algum ano nós não tenhamos que ter cuidado, mas um cuidado acima da média, porque as notícias nem sempre das origens que têm interesse na eleição ou na reeleição serão fidedignas. Nós teremos que olhar para o nosso bolso, olhar para o nosso custo de vida, perceber os movimentos aonde nós vivemos, porque o país não acontece em Brasília. Brasília só gasta. O país acontece em Lagoa Vermelha, nos nossos bairros. Acontece aonde nós moramos. Acontece na lavoura, na oficina mecânica, no motorista de táxi, no prestador de serviço. O Brasil acontece ali. Brasília não. Brasília tem a maior média salarial do país e não tem nenhuma indústria. Então, o que vem de lá nem sempre é confiável. Eu tenho que ter atenção, não preocupações com 2022, porque preocupação nós temos o tempo todo, mas a eleição vai trazer uma máscara na realidade dos fatos, eu não tenho a menor dúvida, porque isto é praxe. Eu jamais chamaria de assistencialismo se efetivamente essas verbas que estão sendo repassadas às pessoas de menor renda, que enfrentam grande dificuldade no momento atual, socorra devidamente esses brasileiros que têm essa necessidade.
Maravilha. Muito se poderia falar ainda, Cusi, mas estamos já nos encaminhando para o final do programa. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Bom Dia Cidade. Você que já participa diariamente do nosso programa com os seus comentários.
Ademar, eu que agradeço essa oportunidade de nós podermos trocar uma ideia um pouquinho mais da miúde, até para que as pessoas não fiquem pensando que o Antônio César é apenas uma criatura gravada.
Verdade.
Nós começamos fazendo rádio lá em abril de 1983, ao vivo, e sempre ao vivo é melhor a conversa.
Verdade.
Tem que impor a nossa opinião, estabelecer uma verdade absoluta, deixando as coisas sempre em aberto, porque enquanto nós dois conversamos aqui, Ademar, os nossos ouvintes têm informações que nós não temos. Eles vivem em realidades diferentes das nossas. Ou seja, o conhecimento não está conosco. O conhecimento está na provocação que fazemos para as pessoas, para que elas pensem, comparem o que dizemos com a realidade que elas vivem, e aí sim se estabeleça um conhecimento verdadeiramente, e não que nós tenhamos absoluta profundidade naquilo que estamos dizendo. Grande carinhoso abraço, obrigado pela oportunidade, Ademar.
Grande abraço. Está então uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade de Antônio César Cusi, 8:55.